todos. Em nome de Deus, declaro aberta essa presente sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2022. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupim.
Presente.
Leonides Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido agora a vereadora Magali a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 47. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Palavra da salvação.
A ata da sessão do dia 5 de dezembro está à disposição na Secretaria da Casa. Os vereadores, se quiserem dar vistas, está à disposição. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022. Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, quero se manifestar. Aprovado, então, a ata da sessão do dia 28 de novembro de 2022. Temos para hoje o segundo turno de discussão e votação do orçamento para 2003. Então, como foi feito na sessão passada, eu convido, então, agora a vereadora Rosângela, então, para fazer o resumo da Secretaria de Assistência Social. Então, a palavra com a vereadora Rosângela.
Então, colegas e aqueles que nos acompanham, então, baseado no orçamento que recebemos na lei de orçamento anual, trazendo um pouquinho da sessão, então, da semana passada, né, de uma receita corrente de R$ 45.212.721, que descontada as deduções, os impostos, as taxas, contribuições, deverá ter uma despesa total, então, para o ano de 2023, de R$ 39.449.769. E coube a mim, então, expressar um pouquinho do que consta no orçamento para a Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Assistência Social terá para o ano de 2023 um orçamento de R$ 1.444.521, um orçamento enxuto pela análise do orçamento, porque esta política pública, esta secretaria, terá do total do orçamento mais ou menos em torno de 3%, 3,1% vendo a receita corrente, ou 3,66% a partir da despesa total. E é um recurso, então, na sua grande maioria vinculada, né? Não é recurso próprio do município, é recurso federal na sua grande maioria, recurso financiado. Terá para a manutenção do CRAS R$ 774.576. Não consta aquisição de bens ou de imóveis para o ano de 2023. A grande despesa é com pessoal e encargos sociais, que chega a R$ 465 no Fundo Municipal de Assistência. Então, é um depósito de R$ 669.944,00 para os programas de assistência social, assistência ao idoso, R$ 261.000,00, serviço de proteção social básica, R$ 111.000,00, R$ 150.000,00 em subvenções sociais, assistência da criança e adolescente, em torno de R$ 218.000,00, e no programa Construindo Cidadania, R$ 152.000,00. Também nessa secretaria há um recurso previsto para a manutenção do Conselho Tutelar, que, apesar do Conselho ser autônomo, por uma questão de organização, ele está dentro desta secretaria. Então, uma secretaria de orçamento não tão grande, e é isso que a gente tem na Lua para o ano de 2023.
Valor total, vereador, então?
Valor total, R$ 1.444.521,00.
Obrigado. Passaremos, então, agora para a vereadora Daniela, que ficou com a Secretaria de Educação. Palavra, vereadora Daniela.
Com a palavra. Nobres colegas, aos que nos ouvem pela rádio, aos que estão aqui na tribuna, né, e aos que estão aqui nos assistindo, meu boa noite. Eu ficarei de falar sobre a educação, as despesas de 2023. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, R$ 7.856.669,09. É nessas despesas entram a aquisição de bens móveis da educação, melhorias nas escolas, material de consumo, salário, auxílio alimentação. E temos na educação infantil R$ 1.781.736,56, que entram também a melhoria das escolas, despesas com capital e outros investimentos. Convênios com a educação, então temos R$ 881.262,90. E, além disso, o Departamento da Cultura, com melhoria da biblioteca, aquisição de bens móveis da cultura, equipamentos e materiais permanentes. Até aqui, no Departamento e Manutenção e Melhoria da Biblioteca, conversei com a secretária de Educação, a Francine, e ela disse que a biblioteca vai ser instalada em outro local. Tanto é que foi cedido o prédio da biblioteca para o CDL. Só que eles não têm ainda o projeto, né? Eles não sabem aonde vai ser essa instalação, né? Vai ser um projeto talvez um pouco longo prazo, ou talvez ano que vem ainda, né? Mas a biblioteca não estará mais lá e será instalado o CDL no lugar. Departamento de Desporto, então, com R$ 284.711,05. Entra a melhoria do estádio municipal, melhoria no ginásio municipal, obras e instalações, vencimentos, material de consumo e auxílio alimentação. A educação, ela ocupa 25% do orçamento do nosso município. E, em análise, a gente acredita que pode ser aumentado também as obras e investimentos para o próximo ano, né? Porque todo ano está aumentando cada vez mais a arrecadação. Era isso, senhor presidente.
Valor total, vereador, então, da sua secretaria?
Valor total, R$ 7.856.669,09.
Obrigado. Dando continuidade, então, convido a vereadora Magali, que vai falar sobre a Secretaria de Administração.
Isso, eu fiquei com a Secretaria de Administração e Finanças. Então, o orçamento ficou R$ 3.399.997,84. Então, dentro da secretaria tem para equipamentos e material permanente, R$ 50.000. Obras e instalações, R$ 50.000. Aposentadorias, reserva remunerada e reforma, R$ 486.000. R$ 132,84. Pensões, R$ 207.695,05. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 753.156,94. Obrigações patronais, R$ 256.514,18. Subvenções sociais, R$ 100.000. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 20.000. Diárias, R$ 10.000. Material de consumo, R$ 100.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 800.000. Serviços de tecnologia de informação e comunicação, pessoa jurídica, R$ 1.000. Contribuições, R$ 1.000. Auxílio alimentação, R$ 63.240,51. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 400.000. Compensações a regimes de previdência, R$ 10.000. Indenizações e restituições, R$ 40.000. Dentro tem o controle interno, que então ficou vencimentos e vantagens fixas, R$ 31.027,15. Obrigações patronais, R$ 6.000, R$ 468,76. Diárias, R$ 5.000. Material de consumo, R$ 2.500. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 2.500. Auxílio alimentação, R$ 2.762,41. E indenizações e restituições, R$ 1.000. Então, o total de R$ 3.399.997,84.
Obrigado, vereadora. Próximo vereador, então, vereador Rodrigo Santin, a Secretaria de Agricultura. Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem e nos escutam através da rádio, meu boa noite. Então, da pasta da agricultura e meio ambiente. Essa pasta aqui, para o ano que vem, no orçamento dela, ela está com, no seu orçamento, com R$ 2.467.509,19. No Departamento da Agricultura, No Departamento da Agricultura, Extensão Rural e Apoio ao Produtor Rural, ela está com R$ 1.593.675,90. Para o Departamento de Meio Ambiente, a pasta está alocada com R$ 838.833,29. Essa pasta também tem a gestão ambiental e o controle ambiental. Mas, falando aqui sobre a agricultura e a sua secretaria, eu fiz um leve aparato no orçamento deste ano aqui, senhor presidente e o pessoal que nos escuta e nos assiste, que para esse ano aqui a Secretaria de Agricultura ficou colocada com R$ 2.523.179,70, que é maior do que o ano que vem. Na verdade, o que, que eu quero dizer no meu pensamento e na minha análise que fica para isso? Esta pasta da agricultura é um setor que hoje ela está nos trazendo um recurso da agricultura, incrementando o orçamento do município, e eu vejo assim que se ela tivesse um pouco mais de apoio aos produtores rurais, talvez um pouco mais de valores nesta pasta para incrementar para os pequenos produtores, ela poderia, né, ser mais beneficiado. Em toda a pasta, ela tem vários setores de despesa, né? Mas eu vejo, a minha análise que eu fiz, é que poderia ser incrementado um pouco mais na irrigação, na bacia leiteira, na suinocultura, piscicultura, com peixes, e avicultura. Porque é uma pasta que está trabalhando junto com a agricultura e é onde está trazendo mais orçamento para o nosso município. Eu vejo nesta forma e acredito que podia ser um pouquinho mais, com mais valores para ela. Isso, incrementar um pouco mais de valores nesta pasta. Seria isso.
Valor total, vereador, da agricultura?
Agricultura e meio ambiente, R$2.467.509,19.
Pois bem, então. Obrigado, vereador. Então, esta foi a LOA, Lei Orçamentária Anual, então, né, os valores são esses, que os vereadores comentaram desde a sessão passada. Então, num total, essa LOA chega mais ou menos a R$39.500.000, né, de 45, então, né, despesas, e vem para R$39.500.000. É uma bela de uma receita, né? Eu acho que dá para fazer muita coisa, mas vamos esperar que seja bem aplicado. Dito isso...
Presidente, pois não. Só por uma questão de ordem, assim, para que aqueles que nos ouvem, nos acompanhem, quando nós estamos falando disso, a colega citou o caso da biblioteca, enquanto falava da educação, e a gente está falando aqui da sessão de uso de um bem público, né? Então, não, com certeza não haverá isso, né? De só passar para uma entidade sem um processo licitatório, todas as entidades concorrem, etc. Até porque estamos falando aqui de legislativo, né? Então, esse assunto deverá ser melhor.
Passar na casa da mãe.
É, com certeza.
Ela até comentou, esqueci de falar, até peço desculpas, que vai passar pela Câmara, vai ter um projeto para aprovação dos vereadores, tudo legal.
Senão quem nos ouve acha que pode simplesmente passar para uma entidade, né?
Pois bem, o projeto de lei, então, 043-2022, que trata da LOA, então, continua em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 043-2022 está em segundo turno de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, aprovado a LOA para 2023. Temos também para hoje o projeto de lei 045-2022, que altera a redação da Lei Municipal 2682-21, que cumpriu o prazo regimental de baixa, que estava baixado pela CUP, e será apreciado. Então, o projeto de lei 045-2022 está em discussão, e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 045-2022 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei 045-2022. Não havendo mais matérias para hoje, então, vamos para as considerações finais. Temos um vereador inscrito só. Vereadora Rosange, não precisa haver sorteio, né? Então, a palavra, vereador.
Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui nesta casa hoje e também através da rádio, a nossa saudação. Estamos hoje, encerramos hoje o segundo turno da votação do nosso orçamento 2023. Então, é preciso que a gente analise um pouco com mais profundidade o que esse orçamento traz para o nosso município e que tipo de prestação de serviço nós poderemos ter baseado neste orçamento. Então, foram dois turnos de análise, cada vereador pegou uma pasta em específico para que a comunidade conheça os números. Aproveitamos para parabenizar a nossa mesa diretora por essa iniciativa, porque senão nós votávamos e a comunidade não conhecia os números, não conseguia fazer comparativo por que uma área é mais prioritária, por que outra área é obrigatório determinado percentual. Assim a gente pode levar um pouquinho, então, para a comunidade e cada um conhecer o que, que é o nosso orçamento. E eu penso nessa análise, colegas, que nós temos um orçamento consolidado. Chegar a 40 milhões de orçamento é algo a ser comemorado. Nós sabemos quanto foi nosso orçamento 2017, 18, 19, para agora nós chegarmos numa receita de despesas de 45 milhões, que descontado, né, as deduções, a gente chega quase a 40 milhões. É um orçamento. Dá para se fazer um belo trabalho nesse município. Dá para se atingir todas as políticas públicas com um percentual adequado para cada uma delas. Então, penso que nós somos privilegiados trabalhar num município que tem um orçamento destes. Só que nada é por acaso. Nada é de graça. Houveram investimentos, estratégias foram criadas para que se chegasse a isso. E o mais importante é que as pessoas saibam que esta arrecadação, esta entrada, ela sempre vai ter a sua significância 2 anos posteriores. Ou seja, nós estamos agora, em 2022, trabalhando sobre aquilo que foi arrecadado em 2020, sobre lá a contribuição fiscal. Então, agora nós já vamos, né, o que entrou neste ano, lá para o ano de 2024. É sempre assim que funciona. E como houveram os investimentos, como chegamos neste orçamento, nós sabemos que gastar é muito fácil. É muito fácil gastar. Isso nós sabemos até pelas nossas vidas, pelas nossas casas. E o futuro? Que investimento nós temos para o futuro? Que orçamento nós teremos em 2025? Alguém investiu, plantou, e nós estamos colhendo agora. E o que é que estamos plantando para colher lá adiante? Será que lá em 2025 o nosso orçamento sustentará a nossa prestação de serviço público com qualidade? Na saúde, na educação, na assistência social, no urbanismo, que os colegas aqui apresentamos? Será que temos esta segurança? Ou a gente divide, gasta e está tudo certo? Nós temos margens para manter essa prestação de serviço que nós temos hoje? Nós sabemos que temos serviço de qualidade no município. Dá para manter isso? Como vai ser isso? Nós precisamos pensar sobre isso. Colega Rodrigo trouxe uma breve, até achei que ia aprofundar mais, colega, sobre a questão da agricultura. A agricultura foi o grande propulsor do nosso orçamento. Grandes investimentos. E teve um orçamento, vai ter no ano que vem um orçamento menor do que o deste ano. Então, trouxe riqueza, mas não ganhou de volta. A gente tem que pensar sobre isso. E é nosso papel de vereador. Nós não podemos só ficar apontando o dedo para o executivo e dizer se está certo ou está errado. Esse é compromisso nosso como cidadão, além de vereadores que somos. A gente precisa ajudar a apontar caminho. A gente precisa ajudar a buscar receita. É fácil. Eu venho aqui, peço um quebra-mola, outro colega vem aqui, pede lâmpada para tal lugar, outro colega, gastar. E para trazer isso? O que, que a gente pode fazer para trazer isso? Nós precisamos criar alternativas. Nós precisamos garantir, seja lá quem for que estiver administrando o município, que tenha recurso, que a população merece serviço em quantidade e qualidade para se manter neste município. Nós temos hoje, com essa alta da agricultura, uma quantidade de jovens voltando para a agricultura, porque o agronegócio está bom. Está sendo atraído, porque isso está bom. Mas está bom para quê? Para fazer o mesmo patrimônio que os seus pais têm? Não era hora de nos unirmos e fazermos um projeto para que esses jovens possam melhorar as suas propriedades, possam melhorar a arrecadação, porque vão ser mais pessoas vivendo nessas propriedades? Nós tivemos, na última sexta-feira, a Feira da Agricultura Familiar. As nossas agroindústrias estão se findando, estão se acabando. E de quando são essas agroindústrias? Essas agroindústrias são lá do ano de 2006, quando quebrou a cooperativa e nós tivemos uma seca. Os agricultores tiveram que buscar alternativa e hoje a gente ainda está colhendo esses frutos. Mas não surgiu mais nenhuma. Porque hoje, para uma família rural investir numa agroindústria, ela precisa de 200, 300 mil reais. Nós não temos uma agroindústria de queijo no município. Não temos nem uma que é do nosso município. Temos queijo clandestino ou vindo de outro município. Quem sabe não é hora de nós incentivarmos esses jovens que estão aí para que a gente possa fazer alguma coisa. E eu trago aqui, com muita responsabilidade, os valores que nós tivemos de incremento ao longo dos anos naqueles investimentos que foram feitos nesta agricultura e que hoje nós estamos colhendo os frutos. Eu trago aqui de 2018, 2019, 2020, porque está muito bom nós colher os resultados. Mas eu pego aqui um ano especial, por exemplo, o ano de 2021, recente ano do ano passado, só os frangos, tá? Só a capacidade da avicultura para o nosso município teve uma arrecadação de 75 milhões. O valor de contribuição fiscal que fica para o município é de 3%. Então, teve uma contribuição de 2 milhões e 200 e poucos mil. Mantém uma secretaria, uma atividade. Mantém uma secretaria. Quantas secretarias nós vemos aqui? Agricultura tem 2 milhões. A assistência que eu fiz tem 1 milhão e pouco. A que o colega Macari fez tem 2 milhões. Então, só com isso, já dá para manter toda a atividade de uma política pública do nosso município. Então, é hora da gente arregaçar as mangas, se unir, buscar o poder público municipal e, quem sabe, juntos, comunidade, vereadores, poder público municipal, construirmos uma proposta que ainda gere mais desenvolvimento, segurança e garantia para o futuro dos nossos cidadãos. Obrigada, presidente.
Bom, como não há mais vereadores inscritos, então, declaro por encerrada essa presente sessão. Parabéns, vereador.